Trânsito parado, estamos em mais uma edição da Operação Stop na Rádio Observador e vamos conversar, claro, nos próximos minutos com o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo.
Olá, Miguel. Obrigadinho por maturares, mais uma vez.
É verdade, é verdade. Hoje...
Tu gostas de sofrer.
Não, é sofrimento nenhum, não é sofrimento nenhum. Mas olha, quem parece que anda a sofrer é o mercado dos elétricos. Vamos falar um bocadinho disto. As tradicionais subidas das vendas da Tesla, a marca que globalmente mais elétricos comercializou nos últimos anos, essas subidas foram interrompidas no primeiro trimestre de 2024, em que o volume de transações caiu 20%. Este era um resultado esperado ou temos aqui uma surpresa, Alfredo?
Eu acho que para os acionistas foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Tanto mais que esta quebra de 20% seguiu-se um trambolhão no preço das ações para aí de 7%. Nem que aquilo esteve longe do correr bem. Agora, vamos lá ver. Quando um construtor, como é o caso da Tesla, via as vendas crescerem sistematicamente 40% nos últimos 2 anos e de repente deu um trambolhão de 20%, é uma coisa obviamente preocupante. É certo que há atenuantes e a marca explicou que, por exemplo, as fábricas da Alemanha, a fábrica da Alemanha teve parada por um fogo posto, a da Califórnia teve parada devido à introdução de um restart no Model 3, depois os ataques dos Houthis no Iémen obrigaram os barcos a não vir da China para a Europa pelo canal de Suez, mas sim a dar a volta lá em baixo para a África do Sul. Tudo isto são atenuantes, mas a verdade é que deve ter tido mais peso neste mau resultado a quebra do mercado chinês, que caiu mais de 20%, e a crescente concorrência, ou seja, cada vez há mais carros elétricos no mercado.
Claro, sim.
O número, a oferta de veículos elétricos está a crescer a um ritmo eventualmente superior ao nascimento, ao surgimento de clientes dispostos a comprar um carro a bateria.
Okay.
E depois houve também o fim dos subsídios numa série de mercados, como por exemplo o alemão, que é só, como tu bem sabes, o maior mercado europeu, que também deve ter tido alguma quarta parte da responsabilidade.
Sim. Mas como é que se deve interpretar este mau resultado, e até que ponto a Tesla foi a única a sofrer com esta quebra de vendas?
Olha, efetivamente foi muito comentada a quebra de vendas da Tesla, tal como tu avançaste, caiu 20%. Mas se os nossos ouvintes lerem um artigo que podem encontrar facilmente no Observador, a Tesla não está sozinha na disputa pela liderança global da venda deste tipo de veículos. O seu rival direto, e aquilo anda muito taco a taco, são os chineses da BYD, que estão representados já em Portugal, já vendem cá carros em quantidade, que ainda por cima é uma marca, é a maior marca chinesa, e tem uma vantagem, tem duas vantagens brutais. Primeiro, em termos de lhe permitir alcançar a liderança deste mercado. Primeiro, porque jogam em casa no maior mercado para este tipo de veículos, aliás, para qualquer tipo de veículos, mas para este, para os elétricos também, e de vender o seu elétrico mais popular por apenas 12 mil euros. Eu podia dar o preço em yuans, mas vai por mim, são 12 mil euros.
Okay.
E fazendo a conversão. E, claro, agora, sucede que se tu analisares o comportamento das duas marcas no primeiro trimestre, vês que a Tesla efetivamente caiu 20%, mas a BYD caiu 43% no mesmo período. Ou seja, não, é um mal geral, digamos assim. E aparentemente afetou mais quem depende muito do mercado chinês.
Então, achas que podemos dizer que a magia dos veículos elétricos, que nos últimos anos tem sido o segmento que tem mais visto a procurar crescer, ou seja, que tem crescido mais, com mais gente a procurar, está a chegar ao fim, está a estagnar? O que é que se está a passar aqui?
Aquele crescimento brutal dos primeiros tempos era um bocado insustentável. Mas vamos aqui... Vamos por partes, como dizia lá o Jacques Tabidor. Os veículos elétricos representam já 15% do mercado, o mercado europeu. E há países em que superam os 80%, os países nórdicos, Noruegas e por aí fora. E o objetivo será os tais 100%. Eu acho difícil os 100%, mas em 2035, ou seja, daqui a 11 anos. Ou seja, não estão provavelmente atrasados em relação ao objetivo. Talvez não sejam evoluídos tão depressa como muitos queriam, mas isto a vida é o que é. Agora, eu acredito que isto seja um tropeção, mas tanto mais que, por exemplo, só para introduzir aqui um dado, há pouco falámos do fim dos incentivos em países como a Alemanha. O fim dos incentivos anunciados para janeiro fez antecipar para dezembro muitas vendas, o que significa que inflacionou os valores de dezembro e do último trimestre do ano em prejuízo do primeiro trimestre de 2024. Mas é que vamos com calma, vamos esperar para o segundo trimestre, que é um período mais fácil de analisar e mais limpo, porque já não tem as interferências das deslocações de vendas, das antecipações de vendas, para ver o que é que nos traz este 2024.
Mas achas que as dificuldades com os carregamentos das baterias, que ainda não evoluíram também como poderíamos esperar, desempenharam aqui um papel importante nesta quebra?
Isso acredito que sim, porque todos os questionários aos utilizadores de veículos elétricos e veículos híbridos plug-in, que também têm baterias recarregáveis, todos eles apontam para a chatice que é, em algumas situações, está claro que isto ataca uns condutores mais que outros, mas ou aborrece uns condutores mais que outros, todos eles referem esta dificuldade na carga como um dos pontos mais negativos. Portugal não é dos países piores na Europa, neste aspecto, não é o melhor, nem pouco mais ou menos, mas não está entre os piores. Mas a verdade é que tu andas à procura de um posto de carga, nem sempre ajuda. Logo, é importante que a rede se alargue e cubra melhor o território, porque efetivamente nos grandes centros urbanos é relativamente simples, mas há muitas zonas do país em que não será assim.
Sim. E depois deste trimestre menos bom, deste trimestre mau, vamos dizer assim, para os veículos elétricos, é expectável uma recuperação para breve, para o próximo trimestre, para os próximos tempos?
Olha, sabes que isto, como diziam aqueles magos do futebol, previsões só depois do jogo. Mas
Prognóstico só no fim, não é?
prognósticos só depois do jogo. Até agora o mercado elétrico é alimentado por os bons veículos, os bons veículos em termos tecnológicos, aqueles que oferecem mais potência, mais autonomia, etc. Mas considerando apenas estes dois pontos, potência e autonomia, encontram-se nos segmentos médio superior e superior. Pronto. E, ou seja, segmentos a partir dos 40, 50 mil euros. E este ano, 2024, 2025, são anos que vão assistir à chegada daqueles modelos que nós já falámos aqui, por 20 e poucos mil euros. E 25 mil euros. Isto vai alargar consideravelmente o leque dos potenciais clientes para este tipo de motorização a bateria, alimentada por bateria. E
Sim.
isto vai, na minha modesta opinião, vale o que vale, alargar o número de potenciais interessados, vai também alargar com isso o volume de vendas. Aliás, nunca se democratizou nenhuma tecnologia oferecendo apenas produtos muito caros, ou seja, não faz sentido nenhum. O grosso da população não adquire, mesmo nos tempos dos motores a gasolina ou a gasóleo, o grosso da população não adquiria carros com preços superiores a 50 mil euros ou 100 mil euros. Logo, para motorizar as pessoas, têm que ser carros mais baratos e esses vão
Sim.
aparecer em 2024 e 2025. E
Pronto.
daí para a frente, mas para já os primeiros vão aparecer neste ano em que estamos e no próximo, e eu acredito que isso vá permitir ali medir o pulso a esta tecnologia e à capacidade deste tipo de veículos conquistar clientes.
Muito bem, vamos então aguardar por esse período. Para já tivemos uma quebra nas vendas dos elétricos, com a Tesla à cabeça, com uma queda no volume de transações de 20% no primeiro trimestre. Alfredo, marcamos encontro para a próxima semana. Um abraço.
Está combinado.